Shalom, shalom, colegas do grupo, aqui é o Beit Zion. E esse é mais um estudo aqui no Beit Midrash Livre sobre a Parashat Shavua. Dessa vez, Parashat Lech Lechá. E tem muita coisa para analisar numa Parashá. Mas no nosso espaço no Facebook, Beit Midrash Livre no Facebook, nós postamos uma coletânea de Midrashim medievais sobre a figura do Avraham, sobre a personagem Sara e os textos que circundam a vida destas personagens. E que eu espero que tenha ficado claro o que o Midrash pretendeu fazer. Né? Mesmo para um leitor, certo modo, desatento, dá para perceber o que o Midrash está fazendo. Ele está preenchendo lacunas na história. E se você notar, há uma específica lacuna que o Midrash está preenchendo. O Midrash está preenchendo a lacuna da fase inicial da jornada do Avraham. Porque o Avraham ele é tipo uma figura heróica na tradição. Né? Só que o texto começa muito estranho na Parashá. Porque a Parashá começa com a palavra Lech Lechá, não é verdade? Né? O Hashem diz a Avraham, Lech Lechá, vai para você. E basicamente a história começa assim, Hashem apareceu a Avraham e falou, sai daí e vai para outro lugar que eu vou te falar. Não dá contexto, não explica se ele tinha algum relacionamento ou não, imagina. A pessoa poderia até fazer uma brincadeira com isso. De um peregrino na antiga Babilônia, está andando no meio de um lugar, de repente vem uma voz, sabe-se lá de onde, e diz, sai daí e vai para outro lugar. Uma coisa assim que você fala, mas de onde que vem essa voz? Quem é você que está falando isso? Então o texto interessante pela sua falta de detalhes. E como nós vimos, para quem leu os Midrashim procuram preencher justamente essa lacuna aí. Nos dar um background, nos dizer que o Avraham conhecia o Hashem, nos dizer que ele já pensava nisso desde sempre, né? Nos dizer que ele sabia muito bem, porque ele aprendeu do Noah e do Shem e não sei o quê. Entendeu? Tudo dando background que o texto em si não dá. Né? O texto em si nem sugere que ele teve qualquer tipo de relação com qualquer dos demais personagens anteriores a ele na história. Então, isso deve ser algo curioso, no mínimo, para quem lê as obras com um mínimo de atenção. E, dado que ele é um personagem de importância maior na narrativa da Bíblia hebraica, nós devemos nos perguntar por que que não tem detalhes sobre isso. Afinal de contas, a vida dele é nada mais do que o centro da temática do Sefer Bereshit. Apesar de nós chamarmos o livro de Sefer Bereshit, o livro dos princípios, a boa parte do livro é sobre Avraham, na verdade. Né? Os dois primeiros capítulos é sobre a ideia de princípios, passa-se para gerações rapidamente e já vão para a história de Abraão. E aí a gente entra nos detalhes da vida dele. Onde ele peregrinou, o que ele conheceu, por que ele foi, onde ele foi, por que ele fez isso, por que ele fez aquilo. Esse tipo de coisa. E então, se dedica tanto para ele, por que o texto inicial não foi melhor trabalhado para nos dizer, olha, era um cara que vivia em tal lugar, e aí certo dia ele pensou isso, pensou aquilo. Entende? Nos dá mais pano de fundo, como o Midrash demonstra, né? No caso, demonstra ter sido possível. Nós começamos a fazer uma investigação sobre isso, analisando que o texto carece de informação, simplesmente diz que o Avraham tomou o seu sobrinho Lot, a sua esposa, seus bens, e aí é uma frase enigmática, né? Ve'eta nefesh asher baharan, né? Ele tomou as nefesh que tinha em Haram, e aí os rabinos têm todas umas interpretações, inclusive muito bonitas, sobre isso, né? Como assim ele tomou nefesh? Tomou pessoas, tomou vidas. Então os rabinos dizem que é porque as pessoas eram idólatras, seguiam a religião idólatra, e aí o Avraham ensinou para as pessoas sobre o Hashem, então é como se ele tivesse feito aquelas pessoas, por assim dizer, porque é isso que é a implicação da expressão Ve'eta nefesh asher baharan. Né? Mas é claro, nós não temos como saber se essa foi a intenção do redator. Para todos os efeitos, o redator pode ter desejado expressar, ele tomou escravos lá, enfim. Né? Mas é bonita a maneira como os rabinos interpretaram. E aí o texto nos leva para o que está escrito no capítulo 12, verso 4. Vaitzula lechet arza Canaan, vai avô arza Canaan. Eles saíram para a terra de Canaã e vieram à terra de Canaã. Aí você fala assim, mas deu um salto na história. E toda a jornada, e as perguntas, e o que se passou na cabeça dele, e tudo isso. Então, lendo, você nota que boa parte da vida do Abraão não chegou até nós. Exceto dizer que ele veio da Mesopotâmia, de Ur. O que gera mais perguntas do que respostas. Porque para muita gente, especialmente hoje, Ur dos caldeus não quer dizer nada. O que quer dizer Ur dos caldeus? Mesmo que você diga assim, ah, é um lugar lá no Iraque. Ué, mas e daí? Onde é que é esse lugar aí? E o que, por que, que esse lugar é importante? E por que, que ele é mencionado no livro? E o que, que me adianta saber disso? E podia ter me falado que ele veio da Arábia Saudita, que diferença ia fazer para mim? Então, assim, entende? Por alguma razão, não é? Ele vem de lá, e o que nós temos do ponto de vista arqueológico é que aquele ponto era realmente um ponto de alta migração de populações. Então, talvez, isso já comece, digamos assim, nos dar uma dica sobre que tipo de figura, que tipo de personagem está sendo construído na narrativa e que talvez isso soasse muito mais natural, muito mais óbvio para as pessoas do mundo antigo do que soaria para nós, né? Que não, muitos de nós, ou talvez todos nós, nunca nem foi no Iraque para ter um feeling, né, do que significa ser do Iraque e ir caminhando até Israel, peregrinando no meio de desertos e oásis e todas as dificuldades das regiões do Antigo Oriente Próximo, sem nenhum tipo de tecnologia para ajudar. O texto nos diz que ele estava viajando com o pai dele no começo, estava viajando com uma esposa, que o texto faz questão de enfatizar que era estéril. Então, sem explicar muito o porquê, talvez pelo restante da narrativa, para dizer depois que ela ia ter um filho, mas logo no começo, já dando essa informação para o leitor, então, assim, a mulher estéril não era muito bem vista, não era, assim, né, sinônimo de felicidade, entendeu? E aí estava levando o sobrinho, que depois dá todo aquele conflito. Só que por alguma razão que o texto também não explica, ele não vai para Canaã, como o texto inicialmente sugere. Porque o texto diz, e eles foram para a terra de Canaã, e chegaram em Canaã. Mas quando você lê a história, ele não foi direto para Canaã, porque ele parou num lugar chamado Harã. E onde é que fica esse lugar? Nós saímos do Iraque e paramos em Harã. Onde é Harã? Na Síria. Então ele deu uma volta para poder ir para a antiga região de Canaã. E por que ele fez essa volta? E por que ele parou lá? Se você olhar num mapa, você vai ver que tudo bem que pode ter sido assim, um caminho que no mundo antigo, como eu falei, como era sem tecnologia, se procura o caminho conhecido, o caminho feito pelos que já transitam por aí, não é? De oásis. Você não vai poder ficar 3 dias perdido no deserto sem saber onde tem água, né? Então você tem que fazer um caminho pré-determinado, como os próprios animais fazem, né? Como os próprios elefantes atravessam a África sabendo exatamente onde andar, de tanto em tanto tempo você acha alguma coisa ali para você beber e tal, isso com sorte. Então veja como falta pedaço na história. E aí a gente tem que, é uma oportunidade para que quem estuda pare para pensar o que que houve, por que que tem esse mistério em torno disso daí? Por que, que o texto diz ela a Aretz Asher Araka? Né? O Hashem falou para ele, vai para a terra que eu vou te mostrar. Por que não falou logo de uma vez, vai para Canaã? Vai para a terra que eu vou te mostrar. Não diz qual é a terra. Porque você tem contrastes disso na Bíblia hebraica. Por exemplo, lá em Shemot 3, nós temos uma cena de chamada, o Hashem chamando Moshe. Mas não tem nada disso aqui, de falta de informação. Diz claramente, ó, é assim, meu povo no Egito, você vai lá no Egito, você vai tirar eles de lá e vai me levar nesta montanha onde você está agora. Sugerindo para nós várias coisas. Sugerindo que Moshe, naquele momento, estava no Sinai, por exemplo. No deserto do Sinai, porque fala assim, você vai tirar o povo de lá e trazer eles aqui. Então aqui é onde a parada do povo de Israel depois da saída do Egito foi no Sinai, entende? Então, legal, deu toda a informação, tudo com clareza, vai no Egito, fala com ele, se ele falar que não, ele vai dizer que não, e aí eu vou punir ele, você vai ver o que vai acontecer, vamos fazer uma bagunça lá. Mesma coisa na história do Gideon, lá de Shoftim 6. Né? O Gideon também não tem assim, meio obscurantismo, essa coisa. É claramente, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, nós temos conflito, vamos resolver. Então, o texto do Abraão é um texto diferentão, estranho no sentido das narrativas bíblicas. E antes que você ou alguém pense assim, ah, mas é porque a história é mais antiga, ela não é mais antiga. Esses textos, né, nós sabemos hoje, eles não são da época que dizem que são. Né? Ou seja, não é porque um biólogo escreve sobre dinossauros que o texto foi produzido na época dos dinossauros, concorda? Então, da mesma forma, não é porque o texto está falando de Abraão que o texto é da época do Abraão. Né? Obviamente, o texto é depois que os israelitas já estavam assentados na Cisjordânia. Tanto que o texto é todo baseado assim, numa ideia de recordação. O redator desse texto está lembrando que o Abraão passou ali. Tanto que ele faz comentários próprios, o redator, seja lá quem foi esse redator. Porque em momentos do texto ele diz assim, o Abraão passou por tal e tal terra, e o cananeu estava lá. Por que, que ele está falando isso? Porque na época que ele está escrevendo isso, não tinha mais nenhum cananeu lá. Então ele está lembrando o leitor, mas caso ele pergunte, ah, mas quando foi isso aqui? Ah, não, faz tempo, quando os cananeus ainda moravam aqui. Então, quer dizer, o redator desse texto não é da época de Moshe, não é da época de Abraão, ele é muito tempo depois de tudo isso aconteceu. Então, da mesma forma, você tendo essa história em retrospecto, por que, que ele não preencheu os detalhes que estavam faltando, então? Já que ele estava fazendo um retrospecto? Nós temos contrastes destas figuras importantes na Bíblia hebraica que tiveram esses relacionamentos com o divino. Mas as histórias são muito mais detalhadas. O texto de Ishaiahu 6, que é o começo do livro de Ishaiahu, né? Que apesar do livro hoje estar distribuído no capítulo 1 e tal, e tal, e tal, o começo original do livro é no capítulo 6, Ishaiahu, né? Por isso que fala lá, no princípio, quando Hashem falou comigo e tal. O profeta Yehezkel, no primeiro capítulo, nesse caso, tem mais detalhes, entendeu? Eles dão detalhes sobre o que foi falado, o que queria, né? Ele foi chamado para quê, para onde ele estava na hora. O Yehezkel é super detalhista, foi no tal dia, no terceiro ano, no quarto, não sei do que, ele dá detalhes assim. Agora, quando você fala dos patriarcas, mas especificamente do Abraão, é uma coisa um tanto vaga. Compara com o Yaakov. O Yaakov, nós sabemos que ele sai da casa dos pais, que ele tem um encontro com o divino na visão da escadaria, né? Não é visão da escada, é visão da escadaria. Então, lá no Bereshit 28, quando ele tem a luta lá com o mensageiro estranho, em Bereshit 32, detalhes, entende? Que enriquecem a experiência dele, no caso. E Moshe, como eu falei, em Shemot 4, aquele episódio todo do arbusto em chamas, também daquele episódio estranhíssimo, né? Que ele não faz a circuncisão do filho. E aí o texto diz, e o Hashem apareceu para ele para matar ele. E aí a mulher dele vai correndo e faz a circuncisão e fala, você é um esposo de sangue para mim. Uma cena bizarra, você fala assim, que é isso, gente? Mas eu tem detalhe demais essa história, né? Não precisava saber disso. Então, assim, interessante. Mas quando se fala do Abraão, esse mistério todo. Eu não sei quantos de vocês conhecem o trabalho de um especialista no estudo da mitologia chamado Joseph Campbell. Viveu entre 1904 e 1987. Ele escreveu um livro traduzido em N idiomas que, se alguns de vocês não leu, eu recomendo fortemente que leia. O livro é traduzido, portanto, você vai achar no nosso idioma também. Chama O Herói das Mil Faces, The Hero with a Thousand Faces. Ele analisa diversas narrativas mitológicas de muitas culturas, não se diz todas, porque é muito, né? Mas assim, de muitas culturas ele faz uma comparação, justamente para demonstrar diversas coisas. Quer dizer, o trabalho dele enraizou em uma porção de estudos acadêmicos sobre a mente humana, sobre como o ser humano, enquanto ser humano, conta histórias no planeta inteiro, mostrando as semelhanças das narrativas criadas por culturas que nunca haviam se visto para se dizer que uma influenciou a outra. E basicamente a temática dessa obra fantástica E nela, ele fala sobre essa questão da falta de detalhes da viagem do Avraham para Canaã. E ele também reconhece que isso meio que contrasta com o jeito que as narrativas no mundo inteiro são contadas. Não é? Essa questão da saga do herói, né? Da busca do herói por atingir um determinado objetivo. Herói aqui, no caso no livro do Joseph Campbell, herói não significa o que significa para nós, né? Tipo, a pessoa bonzinha da história. Não, herói é o protagonista, seja ele quem for. Então, no caso, o Avraham é o protagonista ali, ele é o herói. E ele tem não é deixado muito claro para nós o que ele busca. Ele nota que isso é um paradigma reconhecível, porque a grande questão de quando você conta qualquer tipo de história é você colocar o herói, o protagonista, como procurando algo muito importante e valioso e que é muito difícil de conseguir. E é isso, basicamente, o roteiro de toda boa história já feita por qualquer ser humano em qualquer lugar. Tem que ter isso, tem que ter esse elemento da busca por algo de grande valor que está muito difícil, muito distante, ou numa outra dimensão, ou é muito complicado, por qualquer razão que o criador desse roteiro, dessa história, deseja ali inserir. Mas tem que ter isso, senão a história fica sem sentido. E na análise que ele faz do caráter do herói, ele põe que o herói tem que passar por uma série de testes, que ele chama no livro de limiares, e ele precisa também retornar com segurança para o seu ponto de origem. E você vê esse tipo de narrativa no filme do Star Wars, Senhor dos Anéis. Assim, cara, tudo quanto é filme bom e lendário, Game of Thrones, um monte de coisa assim, lendária, mesmo Breaking Bad, séries, filmes que são memoráveis, todos são construídos em cima desse tipo de estrutura. Na saga do herói. Como eu falei, herói não quer dizer o bonzinho. Herói só quer dizer o protagonista da história. Seja ele quem for, bom ou mal, isso não importa. Então, o herói, em grande parte das histórias criadas pelos povos, ele é um cara que vai ao mundo dos mortos e volta, de alguma maneira. Tem isso nos textos gregos, né, as viagens, as aventuras dos grandes heróis gregos, que vão até o Hades e voltam e tal. E um montão de mitologia tem essa história. Da pessoa que enfrenta a morte e supera. Porque a morte é o grande vilão, digamos assim, da saga dos seres humanos. E nós temos exemplos antigos desse mesmo padrão sendo seguido há mais de 6 mil anos atrás, como na epopeia de Gilgamesh, aonde o Gilgamesh vai para uma aventura extremamente perigosa para obter o quê? Ele quer o quê? Né? Ele é um herói, ele é o protagonista. O que ele quer? Ele quer a vida eterna. Mas para ter a vida eterna, meu amigo, ele pasta muito para conseguir o negócio. Então, se você acompanha a história, você sofre junto com ele, porque é muito difícil conseguir o que ele quer conseguir. Né? E aí ele vai lá em terras distantes, impossíveis de serem atingidas por um ser humano normal, em busca do manto de ouro que vai conceder a vida eterna. E se nós usarmos esse tipo de olhar que o Campbell nos ensina para avaliar a história do Avraham, nós vamos ver que quem escreveu isso aqui não estava seguindo a jornada do herói, entendeu? Porque o Avraham faz uma importante jornada, mas não diz que ele está em busca de nada, não diz que ele quer nada, não diz que o divino quer nada, entendeu? Ninguém quer nada nessa história. Eu simplesmente manda ele pra lá, vai pra lá. Por quê? Porque eu tô mandando, ué. Vai embora. E ele vai também, sem fazer pergunta, larga todo mundo. Não nos dá nenhum contexto. Por isso que você viu o Midrash dizendo que... Por que o Abraão tinha que sair de lá mesmo? Porque o Nimrod era o rei daquela terra lá. E o Nimrod já tinha tentado matar ele uma vez. Mas ele, resistente à sua resistência à idolatria, se torna uma figura tão insuportável que aí o divino fala, bom, eu vou tirar o Avraham daqui, senão uma hora esse Nimrod vai ser bem-sucedido em matar o Avraham e tal. Entendi, está dando um contexto que não está no livro, não tem nada disso. Né? Nós nem recebemos da Bíblia hebraica uma alusão de que o Nimrod era uma pessoa má. Quem nos diz que o Nimrod era uma pessoa má é o Midrash. Porque o Midrash precisava de um vilão para contrastar com o protagonista, que também precisava de um objetivo. Porque no Midrash o Avraham tem um objetivo. Ele quer que o mundo conheça o Hashem, o monoteísmo. Mas isso é só um motivo midrashico. Né? É uma história criada para dar um background, para justificar por que ele teria que sair da terra onde ele saiu. E por que que o divino teria mandado ele fazer isso, né? Em vez de procurar outros meios ou sequer justificar. E aí, é claro, você sabe muito bem que essa visão do Midrash foi transformada em visão padrão. Mas nós não podemos esquecer que ela é midrashica, né? Que ela não está no texto. E uma das visões do Avraham, que também existiu e que é menos conhecida do que essa do Midrash, é a visão do Avraham como um filósofo, que é um dos ecos tradicionais que aparece nos livros do Maimônides. Então, Maimônides é de uma tradição, ele era do Egito, mas ele recebe informação dos exilarcas da Babilônia, do Iraque, então de antigas tradições babilônicas, que foram para lá. E ele nos informa de que a questão do Avraham não era pregar religião nem nada disso. A questão do Avraham era que ele era um profundo pensador da existência, do sentido do divino, dos deuses, e ele gera, digamos assim, uma nova visão do divino, questionando a visão do divino da Mesopotâmia. Através da análise crítica, digamos assim, da mitologia mesopotâmica, ele, digamos, cria uma teoria melhor para aquilo que seria a ideia do divino. E isso aí, que, digamos assim, coloca o Avraham como se fosse uma figura de monoteísta, né? No caso, de origem do monoteísmo. Então, veja, isso também é uma visão posterior. E foi isso que nós lemos no Midrash, né? O trechinho do Midrash que eu coloquei disponível conta quando ele tinha 3 anos, ele deixou a caverna onde ele estava, e ele ficou pensando quem teria criado os céus e a terra. E ele rezava, ele fez testes, né? Ele rezou para o sol, para ver se era o sol, mas aí anoiteceu, né? E aí depois ele rezou para a lua, para ver se era a lua ou as estrelas, mas aí amanheceu, né? Então, entende? O Midrash brinca com isso para falar que ele passou por diversas decepções religiosas. Então, legal que ele era uma pessoa que se admitia errado, né? Ele não era nada parecido com um religioso, então, porque a última coisa que um religioso faz é admitir que errou, né? Então, Avraham, não, ele rezou tal, e aí, funcionou? Não, em vez de ele mentir, dizendo, não, mas veja bem, pode-se ver que funcionou por outro olhar, né? Ele falou, não, não funcionou mesmo, né? Ele rezou para a lua, não funcionou, rezou para a estrela, não funcionou, nada disso funciona. E aí, ele falou, bom, essas coisas não são o poder. Então, se há um poder, porque eu estou aqui, o universo está lá, não fui eu, né? Se há uma coisa responsável por todos nós, essa coisa está acima disso tudo que a gente está olhando. Então, o Midrash quer nos contar que essa teria sido o raciocínio básico dele. Esse é o Bereshit Rabá. E aí, eu coloquei lá na tradução o texto do Rabino Ria, né? Rabino Ria falou que o Terach era um adorador de ídolos, um idólatra. E ele era, na verdade, ele é chamado de Oved Tzalmin, né? Adorador de estátuas, que é para ser bem específico, né? E aí tem toda aquela cena de que o Avraham ficou tomando conta da loja, vê uma mulher trazendo um prato de farinha, ela falou para o Avraham, oferece isso aqui para os deuses, aí deu alguma coisa na cabeça do Avraham lá, ele quebrou as estátuas todas, colocou o prato com farinha no pé da estátua que era maior. Quando o pai chegou, viu tudo quebrado, falou o que aconteceu aqui. E aí ele falou, então, é porque veio uma mulher aqui e trouxe uma oferenda para os deuses. Aí eles começaram a brigar entre eles, dizendo, eu que vou comer a farinha. E o outro falou, eu que vou comer. E daí esse aqui, né, que está ali com o porrete na mão, destruiu todos eles. Falou, eu vou provar para vocês quem manda aqui, senhor. E aí o pai teria dito, você enlouqueceu, você está querendo me enganar, o que você está pensando, que as estátuas agora se mexeram? E aí ele diz a frase clássica do Midrash, né? Que os teus ouvidos escutem o que a tua boca fala. Né? Querendo dizer, então, se você reconhece que a estátua não faz nada, então por que você reza para isso, então? Que era a crítica dos hebreus para o culto mesopotâmico e de por tabela, culto egípcio, por tabela, culto cananeu, por tabela, qualquer culto que use estátua. Então, o que que esses midrashim preenchem que o texto bíblico não preencheu? E mostram para nós. Mostram que o Avraham da Bíblia hebraica não é, ao contrário do que se imagina, uma personagem que se encaixa no paradigma da saga do herói. Né? E estudos a respeito disso foram realizados por diversos pesquisadores, dentre os quais um se chama Lord Raglan, que em 1936 fez análises meio que de cunho psicoanalítico, né? Já que ele se baseou no estudo de Otto Frank, que viveu entre 1884 e 1939 e era estudante de Freud, né? Mas aí ele notou alguns pontos interessantes que são dignos de reflexão. Ele notou que o nascimento real, a tentativa de homicídio pelo pai, isso tudo midrash, né? A criança resgatada e criada por outros numa terra estranha, os detalhes esparsos da infância, o retorno do herói à terra do nascimento e a suposta ou suposição do trono depois de derrotar um inimigo terrível, o período do governo com novas leis, a rejeição e banimento por seu povo, a morte misteriosa, muitas vezes num lugar alto, e a falta de clareza quanto ao enterro. Todos esses elementos você vê em Moshe, por exemplo. E você vê coisas assim em relação a Avraham. Né? Então, o Avraham é trazido como aquele que é obediente. Se você faz um estudo moderno sobre isso, nas universidades se diz muito a respeito desta ser a característica principal do Avraham. De que ele concorda com o divino, de que ele se submete, no caso. Um método alternativo de provocar, digamos assim, a natureza do Avraham como herói é prestando atenção ao texto, principalmente no começo da Parashá, que diz Vaelech Avraham kasher diber alav Hashem. Avraham foi do jeito que o Hashem falou para ele. Veja, não tem uma resposta verbal da parte do Avraham, não tem um questionamento de por que que o divino está falando o que está falando. Portanto, é um refrão. Se você notar a narrativa como um todo, esse redator tá parafraseando o que foi dito a Noa. Porque lá no capítulo 6 do Bereshit, 6:22, diz: Vai essa Noa, que rola Shertziva otó Elohim kenasa. Noa fez exatamente como o Elohim tinha falado para ele. Foi assim que ele fez. Entende? E da mesma forma, 7:5 do Bereshit, Vai essa Noa, que rola Shertziva otó. Noa fez exatamente como Hashem mandou. Então parece que esse redator está tentando fazer uma linha de o Avraham sendo o real, digamos, como diria Maimônides, o descendente intelectual do Noa. Só que o tom muda, né, evidentemente, na figura do Avraham. Da mesma forma que se espera mais comentários a respeito da vida íntima do Avraham, em resposta ao preceito do divino, da amarração do Yitzhak, do capítulo 22, em vez da Bíblia hebraica satisfazer essa expectativa, ela simplesmente descreve ações dele. Diz que ele acordou cedo, diz que ele preparou os animais, diz que ele tomou os filhos e os servos, diz que ele cortou madeira e diz que ele seguiu o caminho. Em vez de nos dar um retrato interno, o texto nos dá cenas externas e deixa para que nós imaginemos, o que geralmente gera conclusões equivocadas, sobre o que está se passando ali, naquela cena. Aí você vê culturas posteriores preenchendo essas lacunas. E você tem estudiosos literários como Heinrich Auerbach, Robert Alter, que notaram essa tendência das narrativas bíblicas de revelar pouco no caminho dos detalhes sobre o pano de fundo da cena, especialmente no que diz respeito aos sentimentos das personagens. E isso é uma característica que se destaca nas jornadas mais importantes feitas pelo Avraham. O que a gente justamente não é informado é como ele estava se sentindo sobre aquilo. O que ele pensou a respeito daquilo. Nas histórias que tem um pouco a respeito, que estão no capítulo 13 do Bereshit e no 21, nós vemos um pouquinho de como ele verdadeiramente era. Porque é nesses textos que ele diz se o divino ia mesmo prometer o que ele tinha falado. Você vai me dar o filho ou não? E na cena que o divino diz que ia destruir Sodom, nós vemos um pouquinho de quem era o Avraham. Ele diz, você vai matar todo mundo? Não vai fazer justiça o juiz de toda a terra? Então veja, nessas duas cenas você consegue deduzir que aquilo que é imaginado do Avraham como servo, obediente, não se encaixa muito bem. Porque quando ele fala alguma coisa, ele sempre questiona. Quando o divino fala do filho, ele fala, mas tudo bom, você vai me dar um filho, então dá para o Ismael. Ó. Ele é meu filho, mas não é com a Sara e tal. E o divino, não sei do que. E o Hashem, não, a sua descendência vai ser numerosa. O Avraham não fica assim, muito empolgado. Ele fica meio desconfiado se isso vai acontecer mesmo ou não. E da mesma forma, quando o Hashem fala que vai destruir Sodoma, ele não diz, ótimo então, manda brasa, né? Já que o senhor decidiu, não vou nem perguntar. Pelo contrário, ele diz, mas o que você vai fazer? Você vai cometer injustiça? Então ele deduz que algo ruim vai acontecer, senão ele não faria pergunta. Ele era uma pessoa comum, não é? Que fazia perguntas. E portanto, a falta de informação anterior, se fosse preenchida com estas tendências, seria uma reação completamente diferente. Um Avraham que questiona. Então, na viagem de Canaã e na viagem de Moriá, nós temos esse contraste. E na viagem para Canaã, Lech lecha me'artzecha, mi'molada techa, mi'beit avicha, el ha'aretz asher areka. Sai para você, da tua terra, dos teus parentes, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E na viagem de Moriá, Karna et binecha et echidecha asher ahavta et itzchak, velech lecha el eretz amoriá, veleu shan leolá, alecha de harim asher omar elecha. Tome o teu filho, o teu favorito, o que você ama, Itzchak, e vá para a terra de Moriá, que também quer dizer a vista, terra da vista, né? A terra da visão, como se fosse. E o eleve ali, como uma oferta sobre as montanhas que eu te mostrarei. Então há um paralelo linguístico aí, percebeu? Sai para você nos dois casos, no lugar que eu mostrarei nos dois casos. Nós temos a figura do Avraham não como esse cara que obedece apenas. Você tem a cena da guerra que ele se meteu. Ele se meteu numa guerra por causa do sobrinho, né? O texto nos diz, no capítulo 14 do Bereshit. Ele questiona o divino, sugerindo que o divino ia cometer um genocídio injusto, e ele diz que isso é um absurdo, que não se deve fazer isso. E o divino diz, eu não vou fazer isso, se tiver uma pessoa boa lá, eu poupo a cidade inteira. Né? Ele fala, mas se tiver 50 justos lá, você vai matar todo mundo? Não, se tiver 50 eu deixo. Tá, mas se tiver 49? E ele vai descendo o número até 10, né? Então é fantástico, assim, uma personalidade diferente do que geralmente é retratado no mundo antigo, principalmente na relação do ser humano com a ideia do divino. Né? O Avraham que nos foi passado, a figura subserviente, escrava de Deus, que tem fé absoluta, sem questionar, é contrastado. E talvez a falta de informação seja justamente por Avraham ter essa característica, digamos assim, em excesso. Não é? Porque nos dois momentos em que é dada a ele a palavra, ele usa para isso. Ele usa para questionar e não para concordar. Então a ideia do homem de obediência que nós fomos doutrinados a acreditar é contrastada com a visão de um homem do filosófico da tradição do Maimônides. O Avraham que pensa, o Avraham que pergunta, o Avraham que não escuta passivamente que o divino vai destruir uma cidade e diz que está tudo bem. Né? Tanto que os rabinos contrastam isso entre Avraham e Noa, né? Embora o Midrash, mais uma vez, o Midrash preencha também a lacuna do Noa, dizendo que o Noa foi muito... Né? Ele queria ajudar as pessoas mesmo, tinha interesse, Mas os sabinos acabam ignorando aqueles midrashim, porque eles podem fazer isso, né? E nós também. E aí eles dizem, olha, qual que é a diferença do nosso patriarca Abraão para o Noé? Porque o Noé, quando escutou que o divino ia matar todo mundo, falou muito bem, e o que, que eu tenho que fazer? Ah, faz um barco aí, então tá bom. Né? Quer dizer, que se dane o resto do planeta, eu vou salvar o meu. E o Abraão, quando escutou que o divino ia destruir uma única cidade, falou, mas você vai matar todo mundo? Você não vai fazer justiça? Então os rabinos querem contrastar, dizendo que o Abraão era uma pessoa que questionava, mesmo que fosse o divino, em favor da justiça. E isso contrasta, reitero, a ideia que nós recebemos do Abraão como sendo o obediente, o crente, quando na verdade a figura maimonidiana do Abraão seria então possivelmente a mais adequada. Aquele que era questionador, excessivamente até, e portanto foi escolhido para ser o mais adequado para ser o perpetuador, a figura lendária daquilo que significa, então, as futuras investigações a respeito do divino através da propagação dessa visão de monoteísmo. Muito bem. Então essa é a nossa reflexão. Eu espero que você tenha aprendido algo novo. Comentários e reflexões extras podem ser feitas lá no nosso grupo no Telegram. Fico por aqui. Leitraut.